ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. E o Mundo da Bola vai começando aqui ao meu lado. Brenda Balbi nos comentários, com trabalhos técnicos de Rui Franklin. Bruno Mendes também, é verdade. Rui Franklin no... e produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. A gente começa esse programa, está no ar, no Mundo da Bola. E a gente já começa falando do mercado da bola e a novela Hulk, que segue firme e forte no Atlético Mineiro. A renovação de contrato do camisa 7 se transformou na grande dor de cabeça da diretoria atleticana. Isso porque o site GE divulgou que o jogador de 39 anos entende que o clube deseja aposentá-lo com a proposta de renovação de contrato apresentada. Ela envolveria uma redução salarial e ações em homenagem ao jogador, que teria de encerrar carreira no Atlético. Diretor executivo do Clube Mineiro, Paulo Brax, concedeu entrevista hoje à tarde na Arena MRV e abordou o imbróglio. De acordo com ele, e sem dar muitos detalhes sobre a proposta de renovação, a diretoria atleticana não deseja a saída do ídolo.
Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, é o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário, a gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para estar só na mesa do departamento de futebol. Então ele é um assunto do clube e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional.
E quem acompanha tudo de perto é o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras assinou com um contrato de 2 temporadas, válido até dezembro de 2027. No entanto, a diretoria do Atlético Mineiro vem rechaçando qualquer tentativa de liberação e conta com a multa rescisória de R$60 milhões para segurar o atleta. E aí, Brenda, vai pro Fluminense, fica no Atlético, tem lenha para queimar ainda, Hulk?
Fala, Smigol, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Boa noite também, Bruno, que tá lá de Brasília com a gente aqui. Smigol, eu acho que tem lenha para queimar, sim. Pode ser que no Atlético não seja o melhor espaço para ele continuar, mas o Hulk é um cara fantástico, né? A nível atleta, digo, né? Um cara que é muito forte fisicamente, um cara que tem um controle de bola muito bom, é decisivo, apesar de não estar no seu melhor momento, mas durante a temporada de 2025 foi importante em muitos momentos pro Galo. Então é um jogador que ainda tem muita coisa para entregar. É claro que a idade ela vai chegando, né? Vai pesando um pouco, mas acho que ainda tem pelo menos mais uma temporada aí em alto rendimento o Hulk. Agora, nos resta saber se do próprio Atlético Mineiro ou se em outro time. O Fluminense está se mexendo interessante, está se mexendo legal no mercado, com sondagens interessantes, mas vamos ver no final como vai ficar essa novela.
E meu querido Bruno Mendes, direto dos estúdios de Brasília. E aí, o Hulk vai para onde, Bruno?
Muito boa noite, meu amigo Smigol. Boa noite também a Brenda Balbi, a todos os nossos queridos ouvintes. Eu acho que ele vai permanecer no Atlético. Eu acho que, por mais que o Fluminense esteja monitorando essa situação, e seria uma belíssima contratação, como disse a Brenda, ainda tem muita lenha para queimar o Hulk. Teve um momento ruim na temporada de 2025, mas como também ressaltou a Brenda, ele é muito importante para qualquer elenco no Brasil. Acho que não vou tirar nenhum time aqui, não vou tirar Flamengo, não vou tirar Palmeiras nem Cruzeiro, que hoje são os principais clubes em termos financeiros do país. Eu acho que um nome como o Hulk, ele chama muita atenção, ele é um cara que tecnicamente desenvolve um bom futebol, ele é um cara que se cuidou para isso, mas acho que ele ficou com a marca registrada do Atlético. O Atlético não vai medir esforço, os homens que comandam a SAF atleticana têm dinheiro. Talvez o staff do Hulk queira, claro, valorizar um pouco o seu atleta, mas acho que eu vejo que vai ser muito mais fácil o Hulk ficar no Atlético Mineiro. Agora, se não houver um acerto, eu acho que o Atlético vai endurecer e muito uma saída do Hulk, que ainda tem uma multa alta, amigo.
É isso, mas caberia bem naquele ataque do Fluminense, que ninguém se firma naquele ataque, né? Bom, e ainda falando de Atlético Mineiro, o diretor executivo Paulo Brax afirmou que o clube encaminhou a contratação do atacante Alan Minda, equatoriano de 22 anos. A diretoria atleticana está na fase de troca de documentos com o Cercle Brugge, da Bélgica.
Pendente exame médico, ou seja, não assinou o contrato ainda, mas a gente acertou as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, da seleção do Equador, um jogador que nós entendemos ágil, potente, de um contra um, habilidoso, boa condição de bola, e que será aí o nosso segundo reforço nessa temporada 2026, segundo reforço da janela que abriu ontem, 24 horas de janela. E nós estamos próximos de ter o terceiro reforço também, cujo nome eu não vou avisar a vocês por enquanto, porque ainda não estamos na mesma página que está o Alan Minda, que é troca de documentos entre os jurídicos, já com a sede do clube e do jogador.
E aí, Brenda Balbi, Alan Minda, 22 anos.
Olha, um jogador que tem muita lenha para queimar, que ainda tem um lastro aí de crescimento, de evolução. Então, acho que todo jogador que chega para um clube com essa faixa de idade é interessante, mas também é uma aposta, né? É aquilo, será que vai vingar? Será que não vai? Mas esse jogador, o Alan, é jogador de seleção. Então, já tem ali um verificadozinho, né? Já tem um selo ali que aprova o jogador um pouquinho mais. Mas vamos ver se ele se adapta aqui no Atlético Mineiro, né? Acho que é uma aposta interessante. Vale a gente ficar de olho, até porque é um moleque que com certeza vai querer chegar comendo a bola.
E Bruno Mendes, e o ataque ali vai cair bem esse garoto. Pelo menos é um jovem, né? A média de idade do time diminui.
É um jovem, o Atlético busca também nessa temporada 26 rejuvenescer a equipe, já liberou o Arana, que foi pro Fluminense, liberou outros jogadores, o Rony está indo buscar outros caminhos, assim como o Biel, enfim, rejuvenescer esse elenco, mantendo jogadores, claro, de experiência no time, para que possa disputar tantos campeonatos que tem pela frente em 2026, ou a contratação do Atlético Mineiro, Smigo.
Ah, maravilha. E alguns dos principais campeonatos estaduais do país têm início hoje. Um deles é o cearense. E quem conta tudo sobre o início da competição é o repórter Luiz Eduardo Gomes, da TV Ceará, uma das emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública. Muito boa noite para você, Luiz.
Fala, Smigol, muito boa noite para você e para todos que nos escutam pela Rádio Nacional. O Campeonato Cearense já batendo na porta e a estreia já acontece hoje, dia 6 de janeiro, terça-feira, no confronto entre Maracanã e Ferroviário. Lembrando, né, que as nossas duas principais equipes cearenses do nosso estado, Ceará e Fortaleza, não jogam nessa primeira rodada, isso faz parte do regulamento, e nesse momento elas passam por um momento, né, por uma fase de reformulação depois do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os orçamentos das duas equipes, inclusive, foram aprovados recentemente. O Vovô, que conta com o novo técnico, Moza, ex-comandante de Mirassol, de Curitiba, tem um bom histórico na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Leão contratou o Thiago Carpini, ex-técnico de Juventude, Vitória e São Paulo. Os dois treinadores já foram, inclusive, apresentados para a imprensa e já iniciaram também os trabalhos de pré-temporada. O Alvinegro de Porangabuçu faz a sua estreia na competição no sábado, às 4:30 da tarde, diante do Floresta. Nesse primeiro momento, o Vovô será comandado pelo técnico Alisson Henrique, comanda o time sub-20, né? E o elenco será composto por atletas das categorias de base. É também uma oportunidade para essa garotada mostrar serviço ao professor Mozart, que só estará à beira do gramado a partir da terceira rodada, aí sim, com o time principal, com aquilo que tem de melhor o vovô para mais uma temporada, né? Um dia depois, um domingo, às 6 horas da noite, é a vez do Fortaleza enfrentar o Ferroviário. No Clássico das Cores, a tendência é que o técnico Carpini utilize força máxima, já contando com essa boa base mantida da temporada passada. Entre os muitos estaduais no cardápio da TV Brasil, é claro que o nosso cearense ou manjadinho estará presente. A nossa emissora pública de televisão transmite o duelo entre Ceará e Maranguape na próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, e também transmite no dia 21 de janeiro, também uma quarta-feira, o duelo entre Tirol e Ceará. Campeonato cearense começando com tudo para um 2026 que promete nessa retomada das nossas principais equipes cearenses. É apenas o pontapé inicial para um ano que a gente espera que seja de boas notícias aqui para o nosso futebol. Daqui de Fortaleza, Luiz Eduardo Gomes, da TV Ceará, para a Rádio Nacional.
Valeu, Luiz, e lembrando que o Campeonato Cearense será um dos estaduais transmitidos pela sua TV Brasil em parceria com as emissoras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Acompanhe o programa No Mundo da Bola aqui na sua Rádio Nacional e confira todas as novidades. Eu quero saber do Bruno Mendes, ele está animado aí com o início do Campeonato Cearense e das transmissões que vem pela frente aí.
Ah, muito interessante, gente, quando vê uma transmissão de Copa do Nordeste, por exemplo, a gente vê que o público realmente fica animado e vê a transmissão do Campeonato Cearense também é muito boa. Os times que precisam fazer um 2026 diferente de 2025. Acabaram conhecendo e voltando para a segunda divisão de forma inesperada, até no caso do Ceará. O Fortaleza até lutou, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. O Ceará, na última rodada, parecia improvável que ele fosse cair e acabou caindo. Então, é um ano de remontada, vamos dizer assim, tanto para Ceará como Fortaleza, amigo.
Maravilha, Bruno Mendes. Eu quero saber da Brenda Balbi, se ela tá animada aí, já começou a estudar aí esses campeonatos, porque 2026 promete.
Olha, promete muito, vai ter muita coisa pra gente fazer, mas olha, não vejo a hora, tá, Smigo? Eu acho que quanto mais cedo, quanto mais a gente já engata a segunda marcha, melhor. Eu tô torcendo muito pra que comece logo. Vai ter muita coisa boa por aqui, pela Rádio Nacional, na TV Brasil, na agência. Então fiquem de olho com a gente que vai ter muita coisa legal.
É, esse ano vai ser apertado, esse calendário tem tudo, até Copa do Mundo.
Vai ser uma loucura.
Vamos que vamos. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O tênis brasileiro participará dos qualifiers da Copa Davis nos dias 6 e 7 de fevereiro, na cidade de Vancouver, no Canadá. Jaime Onsins, que é o capitão da equipe, convocou 5 tenistas. Para os jogos de simples, João Lucas Reis, Gustavo Eide e Matheus Cucinelli. Nas duplas, Fernando Romboli e Marcelo Melo. O adversário do Brasil será o Canadá. João Fonseca, o melhor tenista do Brasil no momento, não foi convocado. Ele participará do ATP 500 de Buenos Aires e o torneio começa 2 dias após o início da Copa Davis. O mesatenista Hugo Calderano ocupa atualmente a terceira posição no ranking mundial. Ele será o segundo cabeça de chave no Champions de Doha. Ele enfrentará o veterano Dmitry Ovcharov, que está na 29ª colocação. A competição contará com os 32 melhores mesatenistas do mundo, começando nesta quarta-feira e terminando no domingo, dia 11. Bruno Takahashi, que se encontra no 19º lugar do ranking mundial, terá pela frente Shen Yi, da China. Ela é a 8ª do mundo, sendo o confronto difícil para a brasileira.
E um dos maiores nomes da canoagem brasileira, Isaquias Queiroz, se pronunciou nas redes sociais após o encerramento da sua passagem pelo Flamengo. O posicionamento foi feito no dia seguinte ao anúncio do fim das atividades da canoagem e do remo paralímpico. Isaquias agradeceu ao Fla pela oportunidade de representar o clube e relembrou sua trajetória, desde a saída do interior da Bahia até as competições internacionais. Vamos ouvir.
Salve, salve, nação rubro-negra, salve, salve, galera do Brasil. Pessoal, desculpando a minha voz aí, eu tô um pouco doente, resfriado, mas já voltei a treinar aqui em Lagoa Santa, mas não podia deixar de vir aqui falar com vocês. Tô passando aqui, na verdade, para fazer um agradecimento especial ao Clube de Regatas do Flamengo pela oportunidade de ter feito parte dessa dessa torcida incrível, desse clube incrível também que é o Flamengo. Fico muito feliz de ter saído lá da Bahia, do sul da Bahia, ali, uma cidadezinha pequena, Baitaba, saído de uma modalidade que ninguém conhecia e ter representado o Clube de Regatas Flamengo no Campeonato Nacional Mundial. Isso para mim foi incrível. Agradecer a toda a diretoria desde 2011, onde iniciei no Flamengo, saí, voltei de novo. Agradecer a todos os funcionários do Flamengo pelo carinho de ter, sempre quando me recebe aí, muito bem tratado. Todos os atletas, o pessoal do Remo mesmo ali, quando eu chego lá me sinto em casa, sou bem tratado. Principalmente ao Paulo, que sempre me ajuda nos campeonatos, sempre tá comigo, me zoa pra caramba. Ao Cardoso, figura incrível também do Remo. E galerinha, é isso. E agradecer a vocês, toda a Nação Rubro-Negra, pela mensagem, pelo apoio que eu recebi ao longo desses dias aí. Mas eu tô aqui mesmo pra agradecer, como falei. Pra mim foi um momento incrível, mágico, de ter feito parte do Clube de Regatas do Flamengo. E agora é seguir caminho. Ao longo da semana eu falo com vocês mais, somente algumas pessoas perguntando, pô, por que daqui eu não moro no Rio de Janeiro? É bem difícil, então não tem como explicar aqui rapidamente, mas depois eu vou estar falando com vocês sobre isso tudo. Mas aí, pessoal, imensamente, de coração, agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, a cada um torcedor do Flamengo, pelo incentivo, pelo apoio, onde eu vou, sou reconhecido pela Nação Rubro-Negra, pela minha dedicação, representando esse manto sagrado. Mas é isso, agora vou seguir caminho diferente no Clube de Regatas do Flamengo, mas com fé em Deus, vem coisa nova por aí, coisas boas. Valeu, grande abraço, Nação Rubro-Negra, muito obrigado por tudo, é nóis, valeu, abraço.
E sobre o remo paralímpico, o custo da modalidade para o Flamengo, clube mais valioso do Brasil, era de R$10 mil mensais. E a equipe era formada por Michel Peçanha, Jéssica Guerra, Diana Barcelos de Oliveira e Valdenir Júnior. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E se a gente tem um mercado aquecido no futebol masculino, o futebol feminino anda cheio de novidades. E quem explica tudinho pra gente é a fera, né? Conhece muito. Luiz Ferreira, muito boa noite pra você, Luiz.
Tudo bem?
Atualiza a gente aí.
Tudo bem, criançada. Boa noite pra todo mundo que nos ouve aqui pela Rádio Nacional. Antes de falar do mercado da bola, amigo, é novidade. Saiu há meia hora atrás, convocação da seleção feminina sub-20 para um período de treinos na Granja Comari, visando a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, que classifica pra Copa do Mundo sub-20. O melhor de tudo, vamos deixar a técnica da seleção feminina sub-20, a Camila Orlando, explicar tudinho pra gente e dar a lista de convocados. Fala aí, Camila Orlando.
Olá, eu sou a Camila Orlando e hoje eu vou divulgar a lista de atletas convocadas para o momento de preparação para o Sul-Americano, que irá acontecer na Granja Comari, do dia 16/1 ao dia 1/2. De lá a gente vai direto para a competição. Durante esse período de treinamento na Granja Comari, iremos contar com 30 atletas. E antes do embarque para o Sul-Americano, que acontecerá no Paraguai, a gente irá soltar a lista final, que contará com 22 atletas. Vamos às convocadas. Goleiras: Elu, São Paulo. Faixel, Ferroviária. Josi, Grêmio. Morgante, Corinthians. Defensoras: Ana Bia, São Paulo. Bia Martins, Internacional. Duda Matos, Flamengo. Sara, Santos. Sofia, Flamengo. Thay, Botafogo. Isa Nunes, Flamengo. E Samara, Santos. Meia-campistas: Adriele, Fluminense. Clarinha, Benfica. Emily, Flamengo. Fran, São Paulo. Júlia Martins, Grêmio. Júlia Pereira, São Paulo. Kailane, Flamengo. Nayara, Botafogo. Nogueira, Ferroviária. E Vitorinha, São Paulo. E as atacantes: Aninha, Internacional. Brenda, Flamengo. Canali, Virginia University. Carioca, Fluminense. Dudinha, Ferroviária. Evelyn, Santos. Gisele, Grêmio. E Tainá, Fortaleza. É isso, pessoal. Essa é a nossa lista de atletas convocadas. Sigam acompanhando a gente. Vocês podem acompanhar pelo site da CBF e também pelo Instagram, Seleção de Base e Seleção Feminina. Vamos, Brasil!
E aí, Brenda?
E a gente ainda pode acompanhar também aqui pela Rádio Nacional. Pra antes da Brenda falar, eu destaco dois nomes aqui. A Morgante, goleira do Corinthians. A Kailane, meio-campista do Flamengo. São jogadores que estiveram no, na Copa do Mundo Sub-20, na histórica campanha... Sub-17, perdão. Na histórica campanha da Copa do Mundo Sub-17, estão sendo aproveitadas agora na seleção de cima, que é a Sub-20. E é bem bacana isso. E Smigol, Brenda e Bruno, eu... ouço de pessoas ligadas à CBF que essa geração está sendo tratada com muito carinho, porque é uma geração que toca na bola, você vê, as meninas são diferentes. Ou seja, o futuro para o futebol feminino brasileiro, pelo menos a nível de seleção, vai ser muito bom.
E aí, Brenda, é um futuro promissor, muita qualidade, né? Essa mulherada joga bola mesmo.
Com certeza, essa Sub-20, eu acho que é a melhor safra de Sub-20 que a gente vem tendo. Na verdade, a gente vem tendo boas safras, né? Há pelo menos duas temporadas, podemos dizer assim. Dois ciclos, na verdade, podemos dizer assim. Tivemos uma Sub-20 há pouco tempo, que foi ali terceiro lugar no Campeonato Mundial, que foi uma campanha histórica, né? E daquela seleção saíram jogadoras que hoje estão no profissional, o caso da Tarsi, o caso, enfim, de várias outras jogadoras, mas que estavam naquela campanha histórica. E a expectativa para esse sul-americano também é a melhor possível. A seleção brasileira vai com peças muito boas. Você estava até comentando aqui, né, Smigol, que tá bem espalhado, né? A gente não tem uma concentração grande de jogadoras de um mesmo time, muito pelo contrário, jogadoras que atuam em vários clubes, né? Isso é interessante pra gente também pontuar, porque isso mostra que o futebol feminino no Brasil tá cada vez mais difundido, né?
Em centros diferentes, né?
Exatamente. E isso é muito interessante, porque é claro que no profissional a gente já tem um avanço significativo, mas também é muito importante quando a gente olha pra base e vê essa difusão aí de jogadoras em diversos times. Então, expectativa muito grande, muito boa pra esse sul-americano, porque com certeza essas meninas que estão hoje no Sub-20 vão fazer parte daqui pra frente, né, da seleção principal, e vão brilhar pelos clubes por onde passarem.
É isso mesmo, Luiz?
E por aí, Smigol, e obviamente a gente vai acompanhar todas as séries do Brasileirão Feminino, A1, A2, A3, Sub-17, Sub-20, na TV Brasil, equipe de esporte da Rádio Nacional vai marcar presença. Agora, falando de mercado da bola, a gente já adiantou essa informação, tanto aqui no programa do Mundo da Bola da Rádio Nacional, como na TV Brasil, no estádio, a camisa 10 do Flamengo, Gláucia, foi anunciada hoje, agora há pouquinho, pelo Palmeiras, novo reforço do clube, velha conhecida da técnica Rosana Augusto, e eu posso dizer com tranquilidade, meu caro Smigol, que o Palmeiras está fazendo um elenco muito forte, é para bater de frente com o Corinthians. A gente tem, depois da Duda Santos, além das renovações, Andressinha, Fê Palermo, um monte de outros nomes importantíssimos para o elenco, o Palmeiras anunciou a lateral Ana Guimarães, a Guima, anunciou a Laíssa Santos, a Lai, muita gente não conhece, mas foi considerada a melhor jogadora do Campeonato Russo, ou seja, mais um grande reforço para a técnica Rosana Augusto, e agora a Gláucia, ex-jogadora do Flamengo, camisa 10 do Flamengo, vai chegar ali e ser uma grande opção para o ataque das palestrinas sob o comando da técnica Rosana Augusto. E uma última informação, essa a gente também trazia agora praticamente confirmado, Fortaleza vai sim disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão A1 feminino. As tratativas entre o Ronaldo Angelim, dono do R4, e o Fortaleza já estão praticamente encaminhadas, só falta mesmo o anúncio oficial, Smigol.
E aí, Bruno Mendes, animado com o futebol feminino em 2026?
Ah, tem que estar. Uma proximidade cada vez maior da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027. As meninas cada vez mais ganhando espaço. A gente fica triste, e aí eu vou legislar em causa própria, infelizmente, assim como Fortaleza fez aqui na capital federal, o Real Brasília, que era um dos principais times da capital, resolveu terminar o seu time feminino. Era um time forte, que tinha apoio e que infelizmente resolveu acabar. A gente torce para que não aconteça isso com outras equipes e cada vez mais o futebol feminino possa ter força e para ter a base para nos representar em 2027 muito bem aqui mesmo no Brasil.
Maravilha. E voltando ao futebol masculino, Bruno Spindel foi apresentado oficialmente como novo diretor de futebol do Cruzeiro em entrevista coletiva concedida hoje à tarde. E o novo dirigente da Raposa abordou diversos assuntos. Um deles foi o interesse no volante Gerson. Apesar do jogo duro do Zenit da Rússia, Spindel garantiu que o Cruzeiro ofereceu uma boa proposta para o clube russo, mas explicou que a negociação não é tão simples assim.
A gente respeita a instituição Zenit, mas a gente entende que sentando do lado da cadeira deles, e por isso que a gente fez a proposta, é uma proposta muito vantajosa para o Zenit. Então, se não fosse esse contexto do atleta que o Gerson é e do momento do Cruzeiro, provavelmente o Cruzeiro não faria uma proposta tão ousada como essa. Agora, é muito difícil, é um clube que não precisa do recurso financeiro, a gente entende, o que tem uma estratégia de convencimento que essa é uma boa proposta para o clube e que, olhando do ponto de vista do Zenit, a melhor coisa para o clube a fazer é essa transferência para o Cruzeiro. Então a gente vai fazer todo o esforço pelo atleta, que eu tenho certeza que vai somar muito ao clube, principalmente pela forma que ele vem somar o grupo em questões das relações com os atletas, nas questões de campo e também nas questões de liderança. A gente tem muita confiança nele.
E Bruno Spindel também falou sobre o interesse do Flamengo no atacante Caio Jorge. O dirigente explicou que o artilheiro do Brasileirão do ano passado é uma das peças mais importantes do elenco celeste.
Caio Jorge é um menino sensacional, um grande jogador, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e que o Cruzeiro precisa muito. A gente deixou muito claro isso para o Caio, que o Cruzeiro precisa muito dele, precisa de todos os atletas, mas a conversa é com ele, né? Precisa muito dele para que o Cruzeiro conquiste seus objetivos, que são esse mais um saltozinho de patamar, de colocar o Cruzeiro no lugar que ele merece dentro da América do Sul, no mundo, de ser um dos clubes mais vencedores do continente. E o Caio é peça central, é uma das peças centrais e fundamentais nesse projeto. A gente deixou claro para ele que, do ponto de vista esportivo, a gente precisa dele, a gente não pode prescindir dele.
É isso, e Caio Jorge disputadíssimo, hein, Breno?
Pois é, uma temporada excelente, né? Não à toa é um cara que os clubes realmente ficaram de olho, mas pro Cruzeiro, excelente a permanência do Caio, um jogador que realmente fez a diferença durante a temporada, um jogador que já conhece, né? Já tem uma identificação com a torcida, então pra 2026 vai ser muito importante, assim como foi em 2025. Um jogador que é jovem também, ainda tem ali um potencial de crescimento muito grande. Então a tendência é que o Caio Jorge consiga aí mais uma temporada espetacular, e essa é a aposta também da diretoria do Cruzeiro.
Ô Bruno Mendes, eu não liberaria o atacante artilheiro pro adversário, né? Nessa aí o Cruzeiro foi bem, manteve o atacante.
De jeito nenhum, a não ser que viesse uma proposta estrondosa da Europa para que ele retornasse à Europa, ele que era jogador da Juventus, vender para um clube rival, sendo que você não precisa de dinheiro, de repente seria um caso diferente de um Corinthians, de um Vasco da Gama, que está precisando de grana, é outra coisa. Mas no caso do Cruzeiro, a gente sabe que lá sobra, portanto fez muito bem ficar com o seu artilheiro e seguir para a temporada 2026, como que se aprenda, ele tem tudo para deslanchar e conseguir ainda mais gols com a camisa do Cruzeiro.
E o Mirassol anunciou a contratação do zagueiro William Machado, que estava no Ceará. O Leão comprou o jogador de 29 anos em definitivo. O clube cearense informou que a transação foi de US$1,5 milhão, aproximadamente R$8 milhões. O William é o oitavo reforço anunciado pelo Mirassol. Os outros são o lateral esquerdo Igor Cariús, os volantes Denilson e Yuri Lara, o meia Lucas Mugni e os atacantes Rodrigues, Natan Fogaça e André Luiz. Outros jogadores que serão anunciados nos próximos dias são o zagueiro Lucas Oliveira, o meia Eduardo e o atacante Galeano. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Brenda. Valeu, Bruno. Eu sou o Smigol e uma ótima noite pra você.